Ok, nós estamos de volta, Apocalipse, capítulo 9, dando continuação nas trombetas. Eu queria, para alguns momentos, recapitular o que nós vimos até agora. Porque quando você assiste um filme, nós estamos vendo tipo 10 minutos de cada vez, pedaços do filme, e algumas vezes é bom só tocar o filme e deixar ele correr. O que nós vimos até agora aqui, tem 7 chaves para entender o Apocalipse. O primeiro versículo diz que o livro foi escrito em símbolos. Então vamos procurar símbolos, não coisas literais. Também nós aprendemos que o próprio livro falou diversas vezes que o Apocalipse é sobre eventos que acontecerão em breve. Então é uma coisa que é muito tempo depois. Terceira chave, que do próprio livro falando, que o Apocalipse foi dado para confortar os cristãos perseguidos. Perseguição é capa a capa neste livro. Então, senão nós vamos entender o livro com a maior facilidade, lendo o livro que diz, que é escrito em símbolos, vai acontecer em breve, e é sobre a perseguição de cristãos. Quarta chave que nós já vimos, Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Nós não temos que nem adivinhar quem são. Quando nós olhamos para capítulo 12 ou capítulo 20, quem é o dragão? Satanás, a Bíblia diz que é Satanás. E quando olhamos para capítulo 13, encontramos duas bestas. E eles são fáceis de identificar, porque é alguém que está governando o mundo, está perseguindo cristãos. Capítulo 17 diz que um dos governantes está no trono agora mesmo, enquanto João estava escrevendo. E para os cristãos é óbvio quem é. É o Império Romano. E a segunda besta, identificada como aquela seita de louvor romano que forçava pessoas a adorar os imperadores, ou sem adorá-los vão ser mortos. Nós vimos em capítulo 17 que a prostituta chamada Babilônia, andando nas costas da primeira besta, ela também é símbolo. Ela não é literal, ela é um símbolo. E no final do capítulo 17, versículo 18, o que este símbolo da prostituta representa? O que é a prostituta?
Capital.
Diz a grande cidade que reina sobre o mundo. Qual foi a grande cidade que reinava sobre o mundo enquanto João escreveu o livro? Roma. Então é fácil entender o livro se você só pensa sobre o que o livro está dizendo e não escuta mais nada. Só escuta o livro, porque você começa a escutar os DVDs hoje em dia, eles vão inventando coisas que não estão no livro e confundindo nossas cabeças. Agora, dentro do livro tem uma época de tempo que se chama 1260 dias. Algumas vezes este mesmo período de tempo é descrito como 42 meses. Algumas vezes é descrito como 3 anos e meio. E algumas vezes é descrito como tempo, tempos e meio tempo. É 4 maneiras de descrever o mesmo período de tempo. E nós vimos que é um período de tempo de perseguição contra a igreja da época. Essa é uma maneira simbólica para descrever uma época de tempo, não uma quantidade exata de dias. E a sétima chave que nós vimos no livro, Apocalipse identifica o reino. É óbvio dentro do livro que o reino já está estabelecido. Muitas pessoas que mal interpretam Apocalipse dizem que o reino será estabelecido no futuro para 1000 anos na Terra. Well, de acordo com o primeiro capítulo, o reino já está aqui. João já é companheiro junto com os outros irmãos perseguidos. Então, com esses detalhes em mente, Apocalipse fica bem mais fácil de entender. Então, tem 5 interpretações que nós avaliamos. E o fim de Roma é o único que combina com todas as chaves. O final do Império Romano, que estava em pé na época, perseguindo os cristãos, e a derrota desta nação, é a única interpretação que cabe no livro. As outras interpretações Nenhuma pista combina com os detalhes do livro. Então nós abandonamos eles. No começo do livro, o Império Romano perseguiu os cristãos. E no final do livro, Deus derrotou a nação. Capítulo 1, João está na ilha de Patmos. Ele escreveu o livro. Estava preso lá por pregar a palavra de Deus. Capítulo 1, ele viu Cristo andando no meio dos candelabros. Os candelabros representam o quê? As sete igrejas. Ele fala que o símbolo é candelabro e diz o símbolo é as igrejas. Ele já explica o símbolo. E nas suas mãos tem sete estrelas que representam o quê? Os anjos, os mensageiros que vão comunicar a mensagem à igreja. Cada um recebeu pelo correio, cada um deles vai ler. Agora, essas sete igrejas são literalmente, eles são sete igrejas literais. Por nome, foram estabelecidos em Atos capítulo 19. Eram igrejas vibrantes, crescendo. Mas agora, uns 30 anos mais tarde, eles são igrejas com problemas. Eles ficaram meio relaxados na fé. Algumas coisas certas, algumas coisas erradas. Então, Jesus vai chamar a atenção deles antes de lidar com Roma. Ele falou que Jesus... Ele repete uns sete mensagens em capítulo 2 e 3. Jesus conhece as suas igrejas. Cristo quer que as igrejas guardem os seus ensinamentos. Mais nada. Não dos homens, não supostas revelações que os homens estão escutando sobre a cabeça hoje. Não, só este livro, só. Cristo quer que os cristãos vivam em pureza. A gente no domingo tentamos aparecer bem puro, mas como é lá na semana? Onde estão nossos olhos? O que estamos assistindo, lendo, cantando? O que está na nossa cabeça? Será que é puro? Well, talvez aqui a gente engane uns aos outros, mas Cristo sabe. E ele sabia exatamente o que passava na cabeça dessas pessoas. E ele puxou a orelha deles. E diz, eu estou sabendo o que você faz todo dia. Cristo sabe. Ele simplesmente falou à igreja. Quando eu lidar com Roma, vocês que estão puros, estão cuidados. Vocês que estão aqui hipócrita, eu vou eliminá-los junto com os romanos. Esta é a mensagem dele. Ele falou que os cristãos devem crescer no seu serviço. Todos nós estamos servindo de alguma forma ou outra na igreja. Devemos aumentar nosso serviço. Mas não é só assistir cultos. Tem tarefa para fazer. Número 6, a sexta mensagem. Cristo quer que os perdidos saibam que podem ser perdidos novamente. Não é uma vez sempre salva. É João Calvino ensinou isso. Não Jesus. Jesus disse, você não vive corretamente, você pode perder sua salvação. E número 7, Cristo vai recompensar ricamente aqueles que são vencedores. E qual é a palavra vencedor? Nike. É, boa palavra grega. Então, capítulo 4, tem uma janela aberta no céu. João é tirado da terra mentalmente, de alguma forma, ele está lá no céu, diante do trono de Deus. E este trono, em capítulo 4, é o palco. Como se estivéssemos nós sentados na arquibancada, e nós vamos assistir a peça. Está lá no palco, a cortina abriu, e olha o palco. No centro tem o trono. Você tem quatro querubins ao redor. Você tem sete lâmpadas de fogo representando a presença do Espírito Santo. Você tem 24 anciões sentados em tronos, reinando. E tem milhões de anjos. E dois capítulos de louvor acontecem a Deus. Os 24 presbíteros estão tirando aquela Stephanos, aquela coroa de vitória, dizendo muito obrigado pela vitória. Aquela que está sentada no trono tem um livro na mão e tem sete selos. E esses sete selos é basicamente é capítulo 1 até o final de capítulo 11. Simplesmente Deus tem uma mensagem sobre o que vai acontecer com a igreja e ele quer dar um aviso para os romanos para parar com isso. Eles não vão escutar o aviso. Então, depois que capítulo 11 fecha, Deus tem um novo livro para compartilhar. Não me ouviu, Roma? Eu vou te eliminar agora. E este é o restante do livro de Apocalipse. Mas o primeiro livro, capítulo 5, estão procurando alguém digno para abrir. O único digno foi Jesus. E tem vários símbolos para representar Jesus. Ele é um cordeiro, ele é um leão. Mas Jesus é o único digno. E o que ele vai fazer é abrir o conteúdo deste livro na mão que é daquela que está sentado no trono. Quando ele começa a abrir os selos, os primeiros quatro selos, quatro cavaleiros de cores diferentes aparecem no palco. Um é um conquistador branco com Estefanos, conquistador. Você tem outro vermelho usando aquela espada romana, Macara. E essa espada é usada para eles matar uns aos outros. E você tem um cavaleiro preto, ele tem uma balança na mão, era maneira de compra e vender, tipo na caixa, você dá dinheiro para que faça uma compra. E ele descreveu tempos econômicos que vão ser péssimos. E os romanos tentaram aplicar isso nos cristãos por não adorar os imperadores. Mas quando você chega e leia Apocalipse 18, você vai saber do que ele está falando. Deus vai castigar os romanos com uma situação econômica que nunca foi falado antes. O mundo todo vai sofrer. Quando aquela capital cai, imagina o que aconteceu com o dólar da época. O euro da época. Não tem mais. Não tem mais compra e venda pelo mundo. Não tem mais mercadoria. Não tem mais nada. Não tem Mercosul. Não tem nada porque o capital do mundo falhou. E todo mundo está sofrendo. Ele está vendo. Se alguém não prepara-se a obedecer a Deus, Deus vai aplicar. E o último, você tem Hades e morte neste cavalo amarelo. E este símbolo, nós vimos, vem de Zacarias. Esses são cavaleiros que Deus está enviando. Então Deus vai desfilar seu exército, o que ele é capaz de fazer. Jesus abre o quinto selo e debaixo do altar, lá no palco, este altar de sacrifícios, tem almas lá que perderam a vida. Eles perderam a vida por pregar a palavra de Deus. Eles foram perseguidos pelos romanos e já estão no céu. E eles fazem a pergunta do livro. E qual é a pergunta do livro?
Até quando?
E Deus vai responder. Quando você chega no final do Apocalipse, Deus responde esta pergunta. Se você entendeu esta pergunta, você entendeu o restante do livro, porque é a resposta desta pergunta. Então, Jesus abre o sexto selo e ele dá uma pequena amostra da resposta. Sol escureceu, lua virou sangue, estrelas caindo dos céus, terremotos, ilhas tiradas do lugar, pessoas correndo para se esconder da ira daquela sentada no trono. E basicamente a história acabou, é só isso. Mas nós estamos curiosos sobre os detalhes. Ou qual nação mesmo? E o que eles fizeram? E como Deus vai fazer isso? E quando vai acontecer? Então, ele vai contar a história de novo no Apocalipse, com mais detalhes. Então, ele vai contar de novo com mais detalhes. Então, ele vai contar mais uma vez com mais detalhes. E vai contar, ele conta sete vezes. E se você não recebeu esta pequena coisa que eu escrevi sobre a derrota de Roma contado sete vezes, eu tenho aqui na frente para você pegar depois. Mas essa aqui é a primeira derrota. Essa é uma visão simbólica da linguagem apocalíptica, a linguagem simbólica que veio do Velho Testamento. Cada vez que você vê uma cena dessa do Velho Testamento, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Joel, questão que uma nação vai cair. Israel caiu, Judá caiu, Assíria caiu, Babilônia caiu, Edom caiu, Egito caiu, Pérsia caiu. Cada vez que essa linguagem usada, uma nação caiu, a linguagem usada novamente. Não é o final do mundo, é o final de uma nação rebelde contra Deus e que está perseguindo o seu povo. Igual que aconteceu no Velho Testamento. Agora, antes que ele vai aplicar um pouquinho de castigo, de aviso para os romanos, para chamar a atenção deles, para parar de perseguir cristãos, antes, capítulo 7, nós estudamos na última aula, Deus vai proteger seu povo. Simbolicamente, ele tem marca na testa. O ponto é que Deus conhece seu povo, ele conhece cada um deles. E o número lá é 144 mil. Não é um número literal. É um número simbólico, múltiplos de 12, e 12 no livro é um número simbólico que representa o povo de Deus. E ele multiplica o número, ele multiplica vezes mil para dizer, eu sei onde está cada filho meu. E mesmo que você morra na perseguição, Você está no céu comigo, não esquenta a cabeça. Você não vai ficar escondido lá em Éfeso, Esmirna, como se isso está no final do mundo. Jesus esqueceu de nós. Jesus não esqueceu de nenhum. Ele conhece cada um. Então, primeira parte do capítulo, eles vão na terra conhecida por Deus. E daqui a pouco, na segunda parte do capítulo, eles estão diante de Deus, já mortos na perseguição, mas vitoriosos por toda a eternidade. Então ele mostra Deus protegendo a sua igreja. Então nós começamos semana retrasada, a falar sobre as trombetas. Então obrigado pela ausência da semana passada, espero que a folga foi boa para vocês. E nós vamos recuperar a folga quinta-feira. Então não esqueça, quinta-feira, às 19 horas, nós vamos recuperar. E nós devemos até quinta-feira chegar em capítulo 18. 19. Então, semana que vem, nós vamos passar capítulo 20, passar muito tempo lá. E 21, 22 é mais simples. A gente vai terminar o livro na terça-feira que vem. Mas as trombetas. Nós já lemos que o propósito de trombeta é avisar. Na época, tinha uma sentinela que ficava em cima do muro. O trabalho dele é tinha um exército estrangeiro chegando. Ele não tinha um satélite, ele tinha um sentinela. E o sentinela, ele viu e começou a tocar as trombetas. Alguém viu aquele filme Mulan? Sabe aquele desenho animado Mulan? Vocês conhecem? Que é aquele muro da China. E quando os Huns estavam com fome no norte, eles invadiram China, não porque queriam dominar China, eles estavam com fome. Então eles desceram. E quando eles passam por cima do muro, aquela muralha enorme da China, os chineses começaram a acender fogo, fogo, fogo. E este era um aviso para a nação, inimigo atacando. Na época era trombetas. Então nós vimos em capítulos 8 e 9 o toque das trombetas. Agora presta atenção no esboço do livro. Você tem selo, 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 quarto, quinto, sexto selo, e tinha um intervalo de carimbar o povo de Deus. Intervalo. Quando ele abriu o sétimo selo, o que é o sétimo selo, o conteúdo do livro? Sete trombetas. Então ele toca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis trombetas ele tocou. E nós vamos ver a sexta trombeta agora. Esta é onde nós não tivemos tempo na última aula. Vamos ver a sexta trombeta tocar. Então, em capítulo 10, vamos ter um intervalo. E o intervalo continua em capítulo 11. E no final do capítulo 11, ele finalmente toca a sétima trombeta e terminou o conteúdo daquela primeiro livro. E por falta de arrependimento dos romanos, acabou com o conteúdo do primeiro livro. E por eles não se arrependeram, capítulo 10, Deus vem com um novo livro, João, mais um. Eles não querem se arrepender. E o conteúdo do segundo livro é a derrota total dos romanos. Este é mais ou menos o que já vimos, o que vamos ver e preparados a ver hoje à noite. Mas ele foi tocando esses trombetas. E nós vimos desastres naturais acontecendo contra a terra, um terço, parcial, contra o mar, um terço, contra os rios, um terço, e as luzes do céu. Não era escuro, não era lua totalmente escuro, não era um sol totalmente escuro, não eram estrelas totalmente, a nação caiu, não, um terço do sol escureceu. Um terço da lua significa, vocês estão prestes a cair se não se arrepender. E eles não se arrependeram, então, tocou a sétima trombeta, aviso final, Roma já era. Isso que vai acontecer. Mas ele tocou os primeiros quatro, são desastres naturais. E nós vimos alguns desastres naturais que Deus deu céu em cima de Roma, tipo aquele vulcão que explodiu e cobriu duas cidades, bem na época. Não tinha explodido por 1200 anos e do nada ele cobre duas cidades. A mão de Deus. E de repente tinha aquela peste que matam 5 milhões de romanos e o exército devastado, os romanos já deviam estar arrependendo, porque eles não têm nem força lidar com um exército estrangeiro. Eles são um exército pela metade já, mas eles não se arrependeram. Então nós vimos abrindo na quinta trombeta, capítulo 9, ele tocou e o destruidor, o Apolion, aquele anjo que Deus manda fazer o serviço dele para os malandros, ele chegou e ele tem uma chave na mão do abismo. E ele abre o abismo. E o que sai lá? É coisa terrível. É o mesmo abismo, é o mesmo anjo de capítulo 20. E o anjo vai pegar Satanás, colocar de volta e trancar a porta. É o mesmo anjo, mesmo abismo. Mas neste momento ele abre e maldade sai. E o ponto lá é maldade contra maldade. Se você vai praticar maldade, você vai sofrer as consequências. Roma não só começou a deteriorar por causa de desastres naturais que Deus aplicou. Roma começou a apodrecer por dentro e matar a si mesmo. Maldade contra maldade. Talvez aquela segundo cavaleiro de vermelho matando uns aos outros. É, Roma matou uns aos outros. Só leia sobre os imperadores. Um assassinando o outro. Assassinando o outro. Quem vai dominar Roma agora? A maioria eram homossexuais. Eles eram bestas mesmo. Eles eram cruéis. O entretenimento deles não era assistir o balé, ou era assistir um filme. Não, vamos pegar uns cristãos e acendê-los e bater palmas. Vamos pegar uns leões famintos que não comem por duas semanas e solta eles com os cristãos. Vamos assistir eles comer eles. Eles eram bestas. Agora eu acho que eu sei porque João usou a palavra besta, porque eles eram. Mesmo, coisa cruel, absurda, ridícula. E Deus diz, basta, basta maldade. Mas Roma sofreu as consequências de maldade contra maldade. Agora nós estamos com, agora, capítulo 9, versículo 13, este é onde nós íamos começar. Vamos ler de novo. O sexto ano tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto ano que tinha a trombeta, solte, solte os quatro anjos que estão amarrados juntos ao grande rio Eufrates. E este rio Eufrates é a chave deste trombeta. Se quiser sublinhar alguma coisa, é essa. Eles estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E o anjo diz, solte. Então, versículo 15, os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar um terço. Está vendo? É parcial. É parcial. Ainda está esperando o arrependimento de Roma. Para matar um terço da humanidade, o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. 200 milhões? Eu ouvi o seu número. 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Agora, vamos chegar à conclusão do porquê dos trombetas. Versículo 20. o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos. Imagina quem eles estavam assassinando. Das suas feitiçarias e de sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Eu estou aqui na apostila e talvez a numeração na sua página é 65. Eu estou modificando, aperfeiçoando para publicar este obra para o ano que vem. Eu acho que é a página 65. No meio da página diz: agora o sexto anjo toca a sua trombeta e nós somos transportados para o rio Eufrates. O Eufrates era famoso por ser a fronteira leste do Império Romano. Deixe-me ver se tem um mapa aqui do Eufrates. Ok. Ele aparece daqui. Você, até esse mapa vai aparecer. Sabe onde está o Eufrates? Se o mapa não aparecer. Vocês conhecem onde está o Mar Atlântico? É a fronteira do mundo. Nas Américas não mora ninguém ainda. Então, e você tem Alemanha, Portugal, Espanha. Essas nações nem existem, mas o terreno existe. E o império, você conhece os romanos, a bota de Roma. E você conhece a Grécia. E nós temos muito mar aqui. E tem a Ásia aqui, onde são as sete igrejas. E João estava na ilha de Patmos. E você vai descendo, tem Jerusalém, tem o Egito aqui embaixo. Onde está o rio Eufrates? Ele corta aqui, rio Eufrates, onde está a antiga Babilônia, a Síria, aquelas que vieram invadir Israel, escravizá-los, levar para cativeiro no Babilônia. Onde está Irã, Iraque, hoje em dia? Este era a fronteira mais distante do Império Romano. O rio Eufrates. Eles não mexiam com pessoas aqui. Tinha bárbaros aqui. Alguns bárbaros aqui. Mas Roma tinha suas fronteiras e eles dominaram o mundo. Mas o rio Eufrates era uma fronteira. E Roma, a fronteira leste. Enquanto o sexto anjo toca, nós vemos não somente o rio Eufrates, mas aquelas esperando no outro lado. Sabe o que está no outro lado? O que está no outro lado do rio? 200 milhões. Um exército de 200 milhões de soldados andando em cavalos, com cabeças como leões, com caudas como cobras. Das bocas dos cavalos foram lançados fumaça e enxofre. Estes são soltos para atravessar o rio e atacar aqueles dentro das fronteiras do Império Romano. Agora, é difícil imaginar esta cena. Lembre-se, é uma cena simbólica. Mas é difícil imaginar a cena. 200 milhões de homens andando em cavalos, com cabeças, com leões, lançando da boca fogo, fumaça e enxofre. Se você pudesse colocar em formação militar um exército dessa, esse exército teria 1,6 quilômetros de largura e 136 quilômetros de comprimento. Pode imaginar um exército dessa? O exército é quase a largura de Guarapuava e alcança até além de Irati. Mano a mano. Este é muitos homens. Alguns veem esta cena como uma guerra moderna, com os cavalos representando tanques de guerra. Eles imaginam que esses soldados são da China, desde que, dizem eles, é o único lugar que poderia produzir um exército literal deste tamanho. Estamos falando de um exército literal? Não, esse é um livro simbólico. Até qual é a população atual do Brasil? 208 milhões. Tem que ter cada pessoa da parte brasileira formar um exército dessa. A população norte-americana, 258 milhões. Os americanos não têm um exército desse tamanho. Então, alguém está procurando interpretar literalmente o que deve ser da China, então. Então, nos anos 60, vários escritores, naquelas outras quatro interpretações, eles escreveram sobre uma terceira guerra mundial entre os chineses e a União Soviética e os norte-americanos. E aconteceu? Não, a União Soviética nem existe mais. Não houve uma guerra. Então eles jogaram todas as interpretações no lixo e estão escrevendo novos. O que tal a gente parar de escutá-los? Se eles estão fazendo uma interpretação literal, por que estamos ouvindo eles? Porque o primeiro versículo do livro diz, é um livro simbólico. Mas, aqui na apostila, nós devemos nos lembrar, portanto, que estamos num livro simbólico. E quando vemos a descrição de João, devemos perguntar não somente o que diz, mas o que significa. Diz 200 milhões de soldados andando em cavalos fora de comum e atravessando o Eufrates. O que significa, portanto? O que significa que Deus usará aquelas forças além das fronteiras de Roma para unir-se neste tempo de aviso. Desde que o Eufrates era uma fronteira de Roma, bem conhecida na época, ela é claramente simbólica de todas as fronteiras. Um número grande de soldados atravessando representa aquelas tribos como os Visigodos, Hunos, Godos e Vândalos, que realmente atravessaram as fronteiras romanas do segundo ao quarto séculos para saquear certos territórios. Essas eram aquelas que os romanos... Vocês assistiram aquele filme Gladiador? Vocês conhecem essa? É um filme meio violento, muito sangue, mas ele realmente representa a época. Tinha um general e ele está prestes a ser nomeado o próximo imperador, por não da família, mas por ser um homem excelente. E você sabe o transtorno que foi causado, e no final ele é vendido como escravo, mas ele é um lutador e tanto, um gladiador. Ele acaba sobrevivendo durante o filme, porque ele é um lutador. Mas no começo do filme, você viu Macarai? Os romanos, o começo do filme começa os tropas romanos, fila de formação militar, lutando contra quem? Aquelas caras do outro lado da fronteira, com home fire. Assista o começo do filme e você vai entender o cenário do que está acontecendo naquela época. E os inimigos, mesmo que Roma era um império mundial, tinha os rebeldes, loiras, nu e com home fire. E eles tinham cabelo comprido e pareciam malucos atravessando. E os romanos tinham medo deles. Eles atravessaram e saquearam, atravessaram, roubaram, atravessaram. Os romanos estão sempre lá. Como os brasileiros estão nas fronteiras? Montando os bolivianos lá e mandando os venezuelanos. Os venezuelanos estão tendo um pequeno dó e compaixão. Parabéns. Mas tem pessoas que estão tentando invadir e os soldados numa fronteira na Amazônia tentando. Fica do seu lado do rio. Esta é a nossa pátria. Todo país age assim. Mas esses exércitos realmente atravessaram as fronteiras usando aquela espada comprida e deixam um aviso, uma toque de trombeta para Roma: você é vulnerável, você devia se cuidar. Esses ataques de forças de fora do império providenciaram um aviso forte para Roma que ela é vulnerável e precisa fazer algumas mudanças internas. Então, a cena de um exército enorme atravessando o Eufrates deu uma mensagem para aquelas que primeiramente receberam o Apocalipse que Deus iria iniciar uma época de aviso contra o perseguidor da igreja, e uma parte do aviso viria por meio de ataques além das fronteiras. Não é uma destruição completa, pois somente um terço foi destruído como aviso. Agora, meu filho, eu bati um papo com meu filho anteontem. Meu filho, Nathaniel, ele é um desenho gráfico, casado, mora no exterior agora. Ele é um curitibano. Ele fala português corretamente. Eu não. Mas ele tem uma coleção de espadas. Ele gosta daquelas espadas samurai, ele morou no Japão por um tempo. Mas meu filho pesquisa armadura, ele monta armadura, ele luta num exército não literal. É literal, mas não é coisa de matar. Qual é a palavra? Eles se vestem de armadura, eles têm espadas, mas eles são espadas que são cobertas de espuma, e eles batem mesmo, mas não matem. Mas só, toca, toca, você morreu, toca, toca, você morreu, só. Não é aquela coisa do Zoro. Eu não sei se você já luta com espada, mas não é aquela de Zoro. Por meia hora. Não, um lutador de espada faz assim, sim, e você morreu, 3 toques. Tipo nas Olimpíadas, tem aquelas caras nas Olimpíadas, tac, tac, você morreu, cara. Só tocou, morreu. Era veloz. E, então, eles praticam isso todo dia no campo, de lembrar como era nesta época. É o exercício. Eu não sei porque ele gosta desse tipo de diversão, mas ele falou isso para mim. Ele diz que os romanos tinham tanto medo da espada ronfaia que modificaram uma capacete para incluir uma aba para tentar se proteger da descida dele. E esse que ele me enviou. Os romanos sempre usam este capacete por séculos, até os bárbaros começaram a atravessar. E eles colocaram aquela aba lá na frente para tentar evitar tirar o rosto deles. Foi a primeira e última modificação que eles fizeram para os capacetes deles. Interessante. Agora, que nós vimos essas trombetas tocar, vamos ainda estar no capítulo 9. Leia novamente versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Este é o ponto das trombetas, chamá-los para arrependimento. Eles não se arrependeram das obras de suas mãos. Não pararam de adorar ídolos e não pararam de assassinar. E, versículo 21, também não se arrependeram. Este é o problema. Apocalipse 9, versículo 20 e 21, é uma leitura que nós vimos no começo desse estudo sobre as trombetas. Deus disse que iria usar 3 forças principais para enviar uma mensagem ao perseguidor, o Império Romano. Essas mensagens iriam chegar por meio de desastres naturais, pelo efeito de imoralidade contra si mesmo e um começo de ataques além das fronteiras. Agora, o que será o resultado destes avisos? A resposta é que não houve arrependimento. Eles não pararam seu louvor pagão dos imperadores, nem os assassinatos de cristãos, nem as feitiçarias, nem sua imoralidade ou os roubos. Estas práticas, muitas das quais eram usadas na perseguição de cristãos, continuariam. Deus lhes deu uma chance para mudar e eles recusaram. Eu lembro meu pai. Meu pai era bem assim. Meu pai deu um aviso. E se eu não escutei o aviso, ele toca seus dedos e ele tira o cinto dele. Whack! Whack! E funcionou para mim. Avisado, pai, nunca mais. Meu irmão mais velho, whack! Whack! Ele diz, eu faço o que eu bem quero. Whack! Whack! Eu faço o que eu bem quero. Whack! Eu acho que o traseiro dele tem uma bolha lá atrás, porque ele não escutou o aviso. Meu pai disciplinou ele de todas as formas. Hoje ele é um cristão excelente e grande empresário. Mas alguém precisava disciplinar o cara, porque ele era preguiçoso, eu não vim nem descobrir meu irmão, mas agora ele é muito bom. Mas precisava esquentar o traseiro. Eu gostaria de esquentar o traseiro de alguns que nunca receberam. Eles precisam. Vai fazer machos homens deles. Ou eles vão ser moles e preguiçosos por esta vida. Disciplina funciona. Deus aplicou uma disciplina neste povo. É criatura de Deus. Deus ama cada imperador e quer a salvação deles. Está chamando eles para o arrependimento. Não estão se arrependendo. Então, ele vai ter que fazer o que ele fez nos dias de... do dilúvio. Ele esperou 120 anos de pregação de Noé, chamando o povo para arrependimento. Não se arrependeram. Deus matou cada um deles. Cada um. Menos 8. E vai acontecer de novo. E sabe uma coisa? Vai acontecer no nosso futuro de novo. Sabe o que aconteceu nos dias do dilúvio? Vai acontecer de novo. No dilúvio era água. Se você ler o final do Apocalipse... é fogo. Se chama a segunda morte. E vai durar eternamente. Não é uma aguinha e morre. Não é um fogo que nunca se apaga. Eu acho que deve chamar nossa atenção para seguir a Deus, né? Ele nos ama. Mas se nós somos rebeldes, ele é muito severo também. Diz Romanos capítulo 11, versículo 22. Agora, eles não se arrependeram. Agora, capítulos 11, 12 e 13. Desde que eles não se arrependeram, eles são muito rebeldes, seu traseiro doendo, mas eu vou mostrar que eu sou melhor que Deus. Eles são ainda arrogantes. Nesses três capítulos, Romanos iriam iniciar uma época de perseguição chamada simbolicamente de 1260 dias. É isso que eles vão fazer. Ou é também chamado 42 meses, 3 anos e meio, ou tempo, tempos e meio tempo, durante as quais a besta, o Império Romano, iria liderar um ataque feroz contra os cristãos. Sabe, vocês querem entender o Apocalipse de uma forma tão simples? Você tem que ler o livro de Jó. O livro de Jó. Deus permitiu Satanás matar, tirar muito de Jó. E Jó, fiel. Então Deus permitiu para Satanás adoecer o corpo dele, tirar tudo, ele está sofrendo. E Jó ficou fiel. E no final da história, Deus diz, ele nunca me negou, né? E Satanás diz, perdi essa. mesma história está acontecendo agora de novo, nesta época, contra os cristãos. Mas não é aquela só contra Jó, é contra cada um que declarou Jesus Cristo como Senhor. Cada um. E sabe por que Deus está permitindo isso? Que Deus quer deixar uma coisa bem clara. Alguém se lembra de Mateus 16, versículo 18? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nem as portas do Hades, ou algumas traduções, inferno, prevalecerão contra ela. Nunca. Satanás diz, eu posso derrubar a igreja. Deus diz, fica à vontade, é inquebrantável. E Satanás vai agora usar os romanos, dar uma surra na igreja, tentando exterminar a igreja. Este é Apocalipse. E nós vamos ver, se tivermos tempo hoje, nós vamos ver os ataques. Um atrás do outro. E no final da história, a igreja, mesmo que milhões de cristãos torturados, crucificados, decapitados, mortos, a igreja cresceu mais ainda. O Império Romano caiu e a perseguição terminou. E Deus diz, valeu. A igreja é indestrutível. Mesmo que a gente perca a vida, nós somos vencedores. Apocalipse em poucas palavras. Ok. Dentro da apostila, novamente, os mártires estão clamando a Deus em capítulo 6, perguntando, até quando? O Senhor esperará para julgar o perseguidor e vingar o nosso sangue. E ele responde em capítulo 6, versículo 10 e 11, vai demorar um pouco mais. Então, Deus inicia uma época de avisos. Lembra em capítulo 6? Vai demorar um pouco. Então, ele inicia uma época de avisos através de desastres naturais, os efeitos de decadência interna e os ataques daquelas fora das fronteiras. Estes eventos poderiam ter guiado Roma a mudar a sua política contra cristãos, mas não houve mudanças, não houve arrependimento. Ao invés disso, Roma iniciou uma época de perseguição mais intensa. Agora que o processo de aviso acabou, agora chegamos a mais um intervalo. Um intervalo entre a sexta e sétima trombeta. Já seis trombetas tocaram, não houve arrependimento. Capítulo 10 e 11 é um intervalo, pensamento. Então, no final do capítulo 11, ele toca a sétima trombeta. E o restante do livro Roma vai cair. Mas ele vai mostrar esta queda de Roma, explicado mais vezes, com mais detalhes, explicando cada personagem envolvido na história. Eu tentei explicar todas as personagens na primeira aula. Mas agora que nós já sabemos quem são os personagens da peça, a leitura do restante do livro vai bem rápido. Então nós estamos em capítulo 10 agora. Capítulo 10. Vamos ler o capítulo e ver o que está acontecendo no intervalo e por que o intervalo entre o sexto e sétimo trombeta. Então, vi outro anjo. Eu devo ter este anjo aqui ou alguma coisa parecida. Eu gosto desses desenhos que o artista leu o texto e tentou. Talvez eu espalhei ele de novo. Ou eu pisei em alguma coisa. Será que ele vai funcionar? Ele volta daqui a pouco. Capítulo 10. Então ouvi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho. Você quer sublinhar alguma coisa? Este é o ponto. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Qual colocou o pé direto sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Ele deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, sete trovões falaram. Logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes, aquela palavra mellow, prestes agora a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse, sele o que disseram os sete trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e presta atenção no que ele vai falar. E jurou para aquela que vive para todos sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que neles há, e o mar e tudo que neles há, dizendo, não haverá mais demora. Lembra em capítulo 6? Até quando? Um pouquinho mais. Ué, eles não ouviram os sete trombetas de aviso? E o último, o anjo chega, não vai ter demora agora. Eles deviam ter se arrependido. Mas, versículo 7, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir seu mistério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Quais servos profetas? Lembra de Daniel? Vocês lembram de Daniel? Tinha uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro, e uma pedra foi cortada da montanha. E lembra-se, Babilônia, Pérsia, Grécia, Romanos. Ele diz em Daniel 2:44, nos dias desses reis, Deus vai estabelecer seu reino e acabar com eles. Exatamente o que está acontecendo. Estamos no final do último livro da Bíblia. Quem está em pé? Os romanos estão perseguindo o povo de Deus. Deus diz, acabou. Não vai ter mais demora. Os romanos vão cair. E o que vai durar por toda a eternidade? O reino de Deus. Começou em Atos 2. Quando o reino começou em Atos 2, os romanos começaram a ameaçar, Deus eliminou eles. E aqui nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, reino de Deus, invencíveis. Invencíveis. 8. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Ele diz, vai pegue o livro. Quer sublinhar alguma coisa? Essa. Vai pegar o livro. É onde tem o livro. E a voz diz, pega o livro. Aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Acho que a gente canta alguns salmos assim. Pegue o livrinho da mão. Por quê? Pegue o livrinho da mão do anjo e eu peguei e eu comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti em meu estômago, ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você, João, profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João já está escrevendo, revelando a mensagem de Deus aos cristãos, às sete igrejas e para os romanos. Todo mundo, não é enigma, não é mistério, não é para esconder. Não, é romanos, leia a palavra de Deus. E se não se arrepender, ele vai te pegar. Eles não se arrependeram na pregação. Então, Deus deu um novo livro para João e disse, você tem mais uma mensagem para os romanos. Você vai profetizar o final deles. Espero que eles escutem, mas é tarde demais. Então, aqui na apostila, lá embaixo, onde diz, capítulo 11, nós vamos, voltou? Ok. Deve ter alguma coisa solta. Ok. Em capítulo 11, ele vai falar sobre diversas coisas. O templo, duas testemunhas, mais aviso. Ainda estamos no tempo de intervalo entre a sexta e sétima trombeta. Está vendo como o capítulo 10 foi rápido? Veloz. O capítulo 10 diz, não se aprenderam mais um livro. Capítulo 11 agora. Vamos começar a ver qual é o conteúdo deste livro daqui a pouco. Então, nesse intervalo ainda, entre o sexto e sétimo trombetas, neste momento, João foi dado uma vara. Então, vamos ler capítulo 11 agora. Sabe, vamos voltar ao capítulo 10. Eu li capítulo 10, meu explicando. Volta na apostila em capítulo 10. Eu estava pensando tanto no multimídia que eu esqueci. Eu queria destacar algumas coisas que eu já destaquei, mas vale a pena repetir. Volta para a explicação de capítulo 10. João vê um anjo poderoso com um arco-íris acima de sua cabeça. Onde nós encontramos um arco-íris no livro? Onde? No trono, capítulo 4. Então, você sabe de onde ele está chegando. Aquela que faz promessa. Diz que ele desceu do céu como um rolo, um livro. Aqui nesta tradução colocou livro, mas eles não tinham livros assim. Os livros deles eram tipo pergaminhos enrolados. Então é um rolo e linguagem moderna colocou livro. Mas tinha um rolo pequeno na mão. E esta cena nos faz lembrar da cena de capítulos 4 e 5. Pois tinha um rolo na mão daquela sentada no trono e tinha um arco-íris ao redor dele. Mas temos mais um livro que vem de Deus com promessas. Ele colocou um pé na terra e outro no mar. Ele levantou sua mão direita ao céu e jurou pelo Criador. Não haverá mais demora. Este capítulo 10, 6 diz, não vai ter mais demora. Capítulo 6 diz, até quando? Eu estou prestes a agir. Este é o ponto de Deus. E esta promessa que Deus vai agir vem de Daniel 2, é aquela estátua que eu coloquei lá. Daniel explicando a estátua para Nabucodonosor, que nos dias do quarto império, Deus vai eliminar aquela estátua de vez. Isso acontecerá e o quarto reino da estátua cairá, isto é, o reino dos humanos. Deus tem esperado e avisado, mas agora não haverá mais demora. Deus vai iniciar as ações finais desta história. Então, foi dito para o João, pegue, come o rolo pequeno da mão do anjo. O sabor foi doce como mel na boca de João, mas o seu estômago ficou amargo. Você gostou do meu comentário lá? Eu já comi neste restaurante. Mas não vou falar onde. Este simbolismo de Deus trazendo um livro e dando para um profeta, e o profeta comendo é como mel na barriga, más notícias, é boas notícias, mas é más notícias. Esse é um símbolo que vem do Velho Testamento. Vamos voltar e ver este símbolo de Ezequiel. Só para vocês saberem que quando esses cristãos leram o livro de Apocalipse, eles entenderam imediatamente, porque eles já leram essas histórias no passado, eles já viram esses símbolos no passado, eles já viram o significado desses símbolos no passado. Então, quando ele falou de um anjo com livro, mel na boca, algo ruim no estômago, é igual Ezequiel. Mas vamos ver o que está na cabeça deles, que talvez não esteja nosso hoje. Ezequiel, capítulo 2. Versículo 8. Nós temos Deus falando com o profeta Ezequiel. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dizer, ou o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estava escrito palavras de lamento, pranto e ais. Mesma coisa do Apocalipse. Ai, ai, ai. As últimas três trombetas. Capítulo 3. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu comi e minha boca era doce como mel. Igualzinho ao Apocalipse. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio. Essa é interessante. Eles eram tão rebeldes que Babilônia já devastou a cidade e já estão indo para o cativeiro. Diz: e fale para eles, diga-lhes, quer ouça, quer deixem de ouvir, assim diz o soberano, o Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes, roçando uma das outras, e atrás deles o som das rodas, uma forte estrondo. Então o Espírito levou-me e tirou-me de lá com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Então, mesma coisa que aconteceu em Ezequiel, de uma mensagem, que a palavra de Deus é sempre doce como mel, mas nós temos que pregar que alguém rebelde. É difícil pregar a palavra de Deus e condenar pessoas rebeldes. Mas esta mensagem vai ser pregada para uma nação rebelde, Israel, eles vão ouvir. Então João tem um novo livro e ele vai pregar para os romanos. Eles vão ouvir. E eles vão cair por ser rebeldes. Então Ezequiel tinha boas notícias e ele tinha más notícias. O rolo tem boas notícias que demora acabou. E Deus está pronto para agir contra o perseguidor. Mas as más notícias levam um pouquinho de tempo para toda a ação acontecer. Foi dito para João: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João está quase terminando a sua profecia do primeiro rolo. O primeiro rolo com sete selos foi aberto e vimos o que aconteceu quando os sete selos foram abertos e agora estamos entre as sexta e sétima trombetas. O conteúdo deste primeiro rolo, que nós chamamos de ato 1 desta peça no teatro, está terminando. Agora está na hora de João receber o segundo rolo, que revelará o restante da história, que nós chamamos de ato 2 desta peça. O conteúdo deste rolo iniciará no capítulo 12, logo que o sétimo trombeta tocar sua trombeta no final do capítulo 11. Então nós vamos estudando e nós vamos ver capítulo 11 agora, e quando o capítulo 11 fecha, vai ser como se nós estivéssemos no teatro assistindo a peça, a cortina vai fechar e nós vamos lá no banheiro. Que bom que eu tomei Coca-Cola demais. Vamos comer mais uma pecoca aí. Lavar o rosto e nós vamos sentar de novo. E a cortina vai abrir de novo. Capítulo 12. E nós vamos assistir o restante da história de Apocalipse. Capítulo 11 de Apocalipse agora. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir. Antônio sabe o que é isso, um trenó, medir um metro. E me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante quanto tempo? Agora esse número vai começar a ser visto. 42 meses, 3 anos e meio, 1260. Nós vamos começar a ver este número repetido, capítulo 11, 12, 13. Então, estamos vendo ele pela primeira vez. Nós vamos ver mais. Darei poder às minhas duas testemunhas. Quem são eles? E elas profetizarão durante 1260 dias. Lá que ela está, aquele número de novo. Você pode falar 42 meses, ou você pode falar 1260 dias. É a mesma época. Vestidos de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens, ou estes testemunhas, têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue. Vocês já viram isso na Bíblia em algum lugar? Alguém fechar o céu, virar água em sangue? Tudo isso vem do Velho Testamento. E ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado, essa é importante, é uma palavra muito importante. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta, nós sabemos quem é a besta, que vem do abismo, os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Qual cidade é essa? Que figuradamente, está vendo a palavra símbolo? Figuradamente é chamada Sodoma. Egito. Onde também foi crucificado nosso Senhor? Mesmo? Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra, quem são eles? Quem não obedece. A gente já viu a frase repetida. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles. Por causa de quem? Dos testemunhas mortos. Eles estão lá numa festa. Festejarão enviando presentes uns aos outros para esse Natal, né? Pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Como assim atormentaram? Se você não nascer de novo, se você não se arrepender, você vai queimar no inferno por toda a eternidade. E além disso, Deus vai nivelar sua cidade. Eles queriam eliminar esses dois. Maluco pregador da praça. Quem vai derrotar a Roma e nosso imperador Domiciano? Aquela que está sentado no trono me deu este livro de aviso. E ele pregou para os romanos. Eles não queriam ouvir. Não, muitos cristãos morreram por causa da palavra de Deus. Se nós não temos perseguição hoje, porque nós não estamos pregando o suficiente? Quem fica quieto sobre sua fé não tem perseguição. Mas você abre sua boca e fala sobre Cristo, alguém vai começar a te criticar. Sabe o que estamos pregando? Porque nós vamos ser perseguidos se falamos do que está na palavra de Deus. Porque o que nós pregamos aqui na escola da Bíblia contradiz todas as igrejas dessa cidade. Cada um deles. Cada um. Sem exceção. A menos que tenha um grupinho em algum lugar lendo a Bíblia ou obedecendo que eu não conheço. Mas esses prédios de denominações por toda parte da cidade, totalmente diferente deste livro. E se nós vamos falar com eles, como eu falo com eles? Eu tomo café com este pastor e eu tomo café com aquelas. E uma já está meio... Ele não quer nem falar mais comigo. Porque ele não tem conhecimento bíblico suficiente nem bater um papo comigo. E nós, eu estou tentando ser um amigo dele e só de abrir e conhecer qualquer coisa. Alan, eu não tenho tempo para café amanhã. O conhecimento bíblico deles é mínimo. E se nós vamos com muito amor e carinho pregar a palavra de Deus, perseguição vem. Agora, eles mataram esses caras, literalmente mataram, estão tendo uma festa. Pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Versículo 11, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Lembra de Gênesis 2, 7? E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou contra eles, os que viram. Deixa eu ler de novo. E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que ouviram. Então eles ouviram uma voz forte dos céus que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve uma forte terremoto e um décimo da cidade ruiu. 7 mil pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus finalmente. Talvez alguns romanos vão ser nossos irmãos lá no céu, porque eu acho que eu vou ficar do lado dos cristãos, porque nós estamos perdendo. E eles começaram a glorificar a Deus. Que bom. 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. E ouvi fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo... Qual reino do mundo? Dos romanos. Se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Cristo já está reinando entre os homens desde Atos 2. Mas finalmente Roma foi eliminado. E não tem competição mais na praça. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se eraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e os recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e a destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Roma caiu, acabou a história de novo. Realmente, Apocalipse acabou. Mas, sabe o que vai acontecer no restante do livro? Ele vai contar a derrota de Roma de novo e de novo e de novo, com mais e mais e mais detalhes, até você pode ver o filme todos os detalhes, preencher todas as lacunas que ninguém viu ainda. Nós já lemos nas primeiras aulas, capítulo 13, capítulo 17, nós já identificamos a prostituta, as duas bestas, e a mulher em cima da lua, nós já vimos o filho, ela está dando à luz um filho, nós já vimos isso. Mas os leitores estão até aqui, Roma foi destruído. Ah, como? Roma foi destruído assim. Ah, well, quem é exatamente? Então ele vai contar a história de novo na segunda parte do livro. Mas na realidade, acabou a história. Roma caiu, Deus, ele diz em versículo, final do versículo 17, o teu grande poder e começaste a reinar. Como assim começaste a reinar? Ele está reinando desde sempre. Então ele começou a reinar em Atos 2. O que está acontecendo aqui? Ele está reinando vitorioso, campeão. Satanás o desafiou, Deus diz, E encontra no campo de batalha. E Satanás perdeu, Roma perdeu, Deus está reinando campeão. Isso que está acontecendo. Agora vamos analisar nossa apostila um pouquinho. E a gente toma um intervalo daqui a pouco. Capítulo 11, falando sobre o templo. Alguém está medindo o templo. E tem essas duas testemunhas. E tem aquele último aviso, o sétimo trombeta. Ainda estamos, em capítulo 10 e 11, ainda estamos no tempo de intervalo entre as sexta e sétima trombetas. Neste momento, João foi dado uma vara para usar para medir. Capítulo 11, versículo 1. Foi dito para ele medir o templo de Deus, o altar e os adoradores, mas não incluir as medidas, o pátio exterior, pois foi dado aos gentios que pisariam na cidade santa por 42 meses. Quem é a cidade santa?
Jerusalém.
Olha em capítulo 21:2, só para ver a ideia repetida. Apocalipse 21, até versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Isso é no futuro, lá no céu. Mas antes de chegar lá, estava aqui na terra sendo pisada. A cidade santa, Nova Jerusalém. Vamos lendo um pouquinho e nós vamos esclarecendo cada vez mais. Durante este mesmo tempo de 42 meses da cidade sendo pisada, durante este mesmo tempo, também chamado de 1260 dias, Deus dará poder para duas testemunhas que profetizarão. Muito vocabulário aqui. Templo, medir, testemunhas, cidade santa, profetizarão. Nós vamos tentar olhar cada palavra aqui para ver se a gente esclarece. E se tiver qualquer dúvida, eu passo o meu por cima, levanta a mão. Porque eu tenho dormido tão pouco nas últimas semanas. Eu levanto quase todos os dias, 4 horas, faz uns 10 dias, inclusive hoje, dirigindo de Cascavel para cá. E eu estou cansado. Então, se eu esquecer alguma coisa, levanta a mão. Alan esqueceu esta palavra. E nós vamos devagarzinho dar uma olhada. Mas, vamos começar nesta próxima frase do propósito do capítulo todo. Essas testemunhas estão debaixo de um ataque, mas Deus as protege. E essas testemunhas têm poderes especiais. E versículo 7 é a chave do capítulo. Quando eles tiverem... Sublinhar isso na sua Bíblia, se você gosta de escrever na Bíblia. Quando eles tiverem terminado, esta é a palavra, terminado o seu testemunho, a besta, nós sabemos quem é a besta, o Império Romano, que vem do abismo, os atacará. E ele irá vencê-los e matá-los. Seus corpos deitarão na rua da grande cidade. Nós já sabemos quem é a grande cidade. Identificamos no final do capítulo 17, versículo 18. Aquela grande cidade que domina o mundo, é Roma. Seus corpos deitarão na rua da grande cidade durante 3 dias e meio. Não literalmente, mas durante um tempo determinado. Enquanto pessoas do mundo todo se alegrarem sobre eles, pensando que os dois foram derrotados. Depois Deus levanta as duas testemunhas e as leva ao céu enquanto os inimigos olham. Neste momento acontece um terremoto que derruba um décimo da cidade grande. E 7 mil foram mortos, enquanto os sobreviventes ficaram aterrorizados e glorificaram a Deus. Olha em capítulo 17, versículo 18, só para lembrar quem é a cidade grande. Tem a cidade santa, ou essa é Jerusalém, essa é de Deus. E tem a cidade grande. 17, 18. A mulher que você viu, está falando da prostituta que você viu, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem era a cidade que reinava naquela época sobre os reis da terra? Roma. Então nós estamos já vendo Roma aqui nesta leitura, onde esses cadáveres das testemunhas foram deitados. Agora, esse é o que foi dito. Nós temos lido o capítulo, resumido o capítulo. É isso que foi dito. Mas o que significa todas essas ideias? Vamos começar com a ideia de medir. Medir o templo enquanto a área ao redor é pesada sugere que Deus está protegendo algo para não ser destruído durante o ataque. Algo está sendo pisada e algo está protegido e não é intocável. Ninguém pode pisar lá. O símbolo, esse símbolo de medir vem de Ezequiel. Vamos voltar para Ezequiel. E vamos só falar sobre essa ideia de medir. Só isso. Vamos tirar um intervalo. E depois a gente volta e vamos começar a identificar o templo, as duas testemunhas, o que significa profetizar e assim por diante. Olha Ezequiel, só para ver de onde veio este símbolo de medir o templo. E se você entender o que está acontecendo em Ezequiel, em Apocalipse fica óbvio o seu significado. Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. O contexto de Ezequiel, Nabucodonosor está queimando Jerusalém, levando os judeus para o cativeiro na Babilônia por 70 anos. E enquanto eles estão no cativeiro durante 70 anos, tem profecias de como será no futuro. E ele já começa a falar sobre um templo novo. O templo de Salomão, destruído. Ele vai começar a chamar templo novo. Versículo 3. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse, filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. Não, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Está falando do novo templo. O templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada um meio metro. E ele mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Está lá medindo o templo. Agora vamos, você pode ler capítulo 40, 41, 42, 43, 44, todos os capítulos. E a medida, 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 medida. Preste alguém, faça uma construção e tem a planta do arquiteto, do projetista, ele está lá analisando e vai lá no chão e medindo e vai lá e medindo. Antônio fez isso por 2 anos construindo esse prédio ao lado para a gente. Exatamente o que ele fez. Provavelmente à noite estava lendo a planta e amanhã delegando aqui, 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 aqui. E ele verificando e ele tirou os tijolos, vamos colocar assim, porque a medida está errada. Tem que ser certa. Ou nós não íamos ter uma alvorada da prefeitura. Então, esse é o que está acontecendo. O que eu vou fazer, ao invés de ler os 4 capítulos, eu vou tirar uns pedaços selecionados se você sentir o propósito das medidas. Olha em capítulo 41, 22. 41, 22. Do porquê de medir o templo. 41, 22. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse, esta é a mesa que fica diante do Senhor. Deus não aceita qualquer coisa na sua frente. Faz a medida correta. Capítulo 42, 20. Assim ele mediu a área dos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do comum. Deus não deixa nada comum entrar no templo. Só coisa santa. Olhe em capítulo... Vamos voltar para o capítulo 22. Acho que eu... Será que é 22, 26? Deixa eu verificar uma coisa. Espero que eu não escrevi errado. 22, 26... É, 22, 26, ele estabelece um princípio antes no livro que vai ser repetido para o restante do livro. 22, 26, seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas, não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ele está descrevendo, 26, 22, encontraram capítulo 22, 26, capítulo 22, 26. Por que Judá caiu? Por que Nabucodonosor foi permitido entrar, arrasar a nação, levar os cativos? Por quê? Porque os sacerdotes, a liderança, não distinguir entre o santo e o comum. Ele não misturou. É, tanto faz. Faz a igreja como você bem quer. Vai ficar tudo bom. Deus diz, não. É inaceitável este louvor. Não, você não faz louvor de qualquer jeito. Você faz exatamente como Deus falou. Então, você vai começar a ver essa ideia de medir para distinguir entre o santo e o comum. Capítulo 43, versículo 1. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste e vi a glória de Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como rugido de águas avançando e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno. A glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele diz, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome. Lembra o que aconteceu? Templo de Salomão tinha o santo lugar que só o levita entra. Tinha o santíssimo lugar que só o sumo sacerdote entrou uma vez por ano depois de fazer sacrifício para entrar na presença de Deus. Santo. Eles começaram a tratar Deus. É, qualquer um entra lá, faz o que bem quiser, tanto faz. Tchau. Nabucodonosor, não. E ele aplicou uma disciplina. E o sol escureceu, e a lua virou sangue, e Babilônia nivelou Israel e Judá. Então, agora que eles estão no cativeiro por 70 anos, antes de voltar para casa e Deus dá uma chance para Judá, por que Deus vai dar uma chance para Judá? Porque fez uma promessa de trazer o Cristo por meio do tribo de Judá. E mesmo que Judá está totalmente rebelde, Deus vai cumprir a palavra e um dia Jesus vai nascer. Então ele preserve Judá no cativeiro e ele explica, eu vou te levar para casa. Mas quando eu levar para casa, nós vamos fazer as medidas do templo e nós vamos fazer exatamente corretamente agora. Então quando eles voltaram no cativeiro, mais nada de idolatria. Você não encontra mais idolatria por 400 anos, chegando o dia de Jesus, nada de idolatria. Judá, eles aprenderam a lição. Eles começaram a guardar o sábado, direitinho, 400 anos até Jesus nasceu. Eles aprenderam a lição. Mas isso que está acontecendo, vamos ler mais. Ele diz, aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis em seus santuários nos montes. Versículo 8. Quando eles puseram sua soleira perto da minha soleira e seus batentes junto aos meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso, eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida e seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo. para a nação de Israel, para que se envergonham dos seus pecados, que eles analisem o modelo e se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram. Informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas, suas entradas, toda sua planta, todas suas estipulações e leis. Ponham essas coisas por escrito diante deles para que todos, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Essa é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Então, ele está medindo, explicando como o templo vai ser, exatamente como Deus quer. Veja 44:23. 44:23. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. E lhe mostrarei como fazer distinção entre o puro e o impuro. Coisas de Deus, puro. Só puro. Se não é puro, não pode participar com ele. Este é o ponto. Então, nós temos este símbolo de medir, de Ezequiel 40, 44, para ver se o povo de Deus estava de acordo com a planta do templo, o padrão divino, o santo separado do comum. Deus só habita no templo santo. E, de acordo com Apocalipse, o que é santo é protegido por Deus. Vamos olhar no Apocalipse e ver isso. Capítulo 3, 10. Capítulo 3, 10 de Apocalipse. Se lembra quando ele estava falando com as sete igrejas da Ásia, chamando eles para arrependimento? Veja o que ele fala para a igreja de Filadélfia. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ele falou para esta igreja, vocês são na pureza. Então, quando esta tribulação vem no mundo, eu vou poupar vocês daquilo. Melhor andar com Deus do que longe de Deus. Capítulo 7, ele está prestes a soltar os ventos. Veja o que ele falou em capítulo 7. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou qualquer árvore. Então, vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Diz, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos nas testas dos servos de Deus. Está vendo o que Deus está fazendo? Ele vai proteger os puros. Não seja um cristão meia boca. Capítulo 9, versículo 4. Agora estão tocando aquelas sete trombetas, alguns avisos contra o perseguidor. E veja o que ele falou, capítulo 9, 4. Eles receberão ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aquelas que não tinham selo de Deus na testa. Quem são os únicos que vão sofrer esses desastres naturais? Os romanos, não os cristãos. E tem vários outros. Você pode ler Mateus 6, 9 a 13. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Conhece essa? Ele vai nos dar pão todo dia, perdão e proteção do mal. É uma bênção ficar ao lado de Deus. E quando você leia, nós não vamos tomar o tempo de ler, mas Êxodo 8, 21 a 23, Êxodo 9, 3 a 4 e 25 a 26, Êxodo 10, 22 a 23, o que está acontecendo nesses capítulos? Moisés está diante do faraó, aplicando os 10 pragas. Adivinha quem não está sofrendo a pedra de chuva, escuridão, a Hans, quem não está sofrendo? Os israelitas estão lá. O que está acontecendo lá? Eles não têm nada disso nas suas casas. Totalmente protegidos por Deus. Este é o ponto de medir o templo. Deus vai proteger o templo. Ele vai permitir o ataque dos romanos, mas não vai permitir que o objeto que ele protege seja destruído. A igreja é indestrutível. A pergunta é, mas o que é o templo? O altar, adoradores, cidade santa, duas testemunhas, dois profetas que ele protege. Quem são? O que são essas coisas? Certamente não é o templo físico dos judeus em Jerusalém, porque ele não impediu a sua destruição no ano 70, que aconteceu uns 25 anos antes do Apocalipse ser escrito. Os romanos nivelaram, em Mateus 24, o templo dos judeus físico. No tempo que Apocalipse foi escrito, este templo já tinha sido destruído faz tempo. Agora, nós temos essas perguntas. O que é o templo, altar, adoradores, cidade santa, duas testemunhas e os dois profetas? Depois do intervalo, a gente vai ver tudo isso. Tem sanduíches lá, café...